rapaziada. Edição 33 do Um Podcast sobre Futebol no Ar. Mais um programa ainda aí, chegando aí na sua casa, aí no seu ouvido, aí no seu agregador de podcast. Sou o Júlio Velasco, né? O Menino PL. Você pode me encontrar em qualquer rede social aí. Agora, né? Arroba eu, Júlio Velasco. Deu uma mudada aí. Pesquisa a gente aí que você encontra. Pode pesquisar a gente também no arroba podcast sobre fute pra ver a nossa cara. E, pô, deixar a galera aqui de sempre se apresentar também. Prazer enorme estar com o geral aí de novo. Fala aí, rapaziada.
Fala, rapaziada. Sou o Paulo Rogério aqui. Vamos pra mais uma edição. Edição 33, né? Finalmente aí o Brasileirão acabou. Vamos falar um pouquinho da repercussão final e dos principais destaques. E vamos lá para mais uma edição.
Fala, galera. Aqui quem fala é o Henrique Gomes. E a gente está aqui para mostrar nesse podcast que o craque do Brasileirão e a bola de prata estão errados. E nós estamos certos. É isso.
Fala, aqui é Nicolas Franco. Bom, eu vou defender a bola de prata. Já vou me adiantando logo. E quero agradecer a vocês porque o Pautas e Táticas chegou dos 1.000 inscritos, muito graças também a vocês que acompanham nossos dois projetos. Então, tamo junto e vamos debater o Brasileirão e outras coisas mais envolvendo o futebol, nosso esporte que a gente tanto ama.
Isso aí, Pautas e Táticas no YouTube. Você que tá ouvindo aqui, já joga aí o nome, pesquisa, vê o conteúdo, se inscreve. E, igual o Henrique falou, né? A gente vai se acabar citando aqui o Bola de Prata, vai citar a premiação da CBF também, porque faz parte, mas a gente vai passar o gabarito, né? Vamos passar aí para o que tem que ser da forma que é. Vamos fazer a justiça aqui na nossa seleção aqui no nosso podcast. Mas antes, né, vamos jogar aqui o nosso quadro, né, tradicional aí, o Para o Ímpa. E o Paulo vai começar aqui pra gente jogando aí. Fala aí, Paulo.
Opa, então, Júlio, esse final de semana a gente teve a rodada, né, das ligas europeias, como sempre. E a gente teve um jogo do Barcelona, outro muito bom, dessa vez pelo menos que eu me lembro, é a primeira vez que ele faz uma boa atuação e vence contra um time grande, que foi o Sevilla. E a gente fala de Barcelona e automaticamente lembra do Messi. Então, queria perguntar para vocês, o Barcelona evolui, o Messi puxa o cavalo mesmo, puxa o carro, ele tá evoluindo junto com o time e até evoluindo mais. Evoluindo pelo que ele apresentou no início da temporada, né, óbvio. Enfim, eu queria saber de vocês, o que o Messi apresenta hoje? Já é digno para estar entre o top 3 da temporada?
Não.
Cara, pera.
Pode argumentar.
Assim, momentaneamente, eu acho que tudo bem. Mas se você pegar a temporada como um todo, não. Entendeu? Mas esse momento do Messi, para mim, é muito bom. Mas se você pega a temporada como um todo, você vai ter vários outros jogadores. O próprio Lewandowski, no nível absurdo. Eu até postei no Twitter esses dias que a briga pela chuteira de ouro podia estar maneiríssima com o Messi, Cristiano Ronaldo, o Caco, o André Silva, o Haaland. Aí o Lewandowski, sacanagem, fez 28 gols. E, ou seja, não tem competição mais. Então, acho que para a temporada como um todo, não. Mas esse 2021 do Messi está muito bom. Não sei como é que vai ser depois. Se vai continuar... Talvez caia na Champions e a gente já nem vai mais estar discutindo isso, eu acho.
Eu ia comentar sobre isso, que depende da temporada que você diz, né? Se estiver falando da temporada em La Liga, no Campeonato Espanhol, ele pode ser, né? Ainda tem chão ali pra... Tem muita água pra rolar, né? Tem muito chão pra ele andar ainda. E... Agora, falando de um cenário ali europeu, totalmente, acho que não. Por conta disso aí que o Henrique falou. Tem Lewandowski, tem outros caras à frente. Tem caras que vão seguir na Champions League, né? O Messi muito dificilmente seguirá. Não que eu esteja duvidando dele, eu querendo...
Gundogan,
né? O craque. E também não tô querendo botar nenhuma zica, né? Fazer valer a nossa zica aqui, mas é muito difícil o Barcelona reverter esse placar que foi, né? A ida contra o PSG. Então, no Campeonato Espanhol pode ser. Agora, de uma forma geral, acho que não. Vamos ver se é o que ele rende agora, né? Com o Bartomeu preso. Esse é do dia aí.
Bom, a minha tendência é achar que não, porque eu comparo muito o jogador com o que ele foi, né, em outras temporadas, para a gente não banalizar uma boa temporada dele ou uma boa fase dele na temporada e um recorte pequeno, com tanto que ele já foi quando ele já foi top 3 ou quando ele já foi melhor do mundo, principalmente se tratando do Messi. E é muito raro, né, ele jogar mal. Como o próprio Paulo disse na fala dele, um cara que, quando tá jogando bem, eleva o nível do time. E é claro, a gente viu o Barcelona crescendo junto com ele, liderando esse crescimento. Mas quando eu penso, por exemplo, no próprio Campeonato Espanhol, o Suárez jogando muito bem por mais tempo que ele. O próprio Lewandowski, que o Henrique citou, o Gundogan, que a gente brinca aqui, né? Nível dele, quão bem ele tem jogado nos últimos jogos, mas que esse não é o natural do Gundogan, mas também vem jogando muito bem há mais tempo do que o Messi. E isso pensando rápido nesses três nomes que eu citei. Acho que se eu parar para pensar, eu posso pensar até em outros nomes que estão jogando bem há mais tempo do que o Messi. Então, top 3 para ele ainda não.
Eu concordo um pouco aí de pensamento de vocês. Eu acho que as atuações de hoje são para top 3, mas no recorte da temporada, como vocês bem disseram aí, o Nicolas citou alguns nomes, eu até citaria mais, ou como o Bruno Fernandes, o recorte do último mês, eu acho do Messi melhor do que o do Bruno, mas na temporada como um todo, o Bruno tem mais futebol, apresentou mais futebol. O próprio Kimmich do Bayern também. Então, se a gente for analisar como todo, acho que o Messi ainda fica um pouco atrás, mas acho que tem disputa, se ele mantiver nesse nível daqui para frente, porque hoje, por exemplo, hoje a gente está gravando no dia 1º de março, acabou de iniciar um mês, se a gente pega o recorte de fevereiro, talvez o Messi seja o melhor jogador de fevereiro, ou se não for o melhor, tá ali, como eu disse, entre o top 3, terceiro, segundo, acho que ele não tá muito abaixo disso, não. O problema é como vocês disseram, né? Acho que foi o Júlio, se eu não me engano, falou que já tomou uma porrada na Champions e muito provavelmente, né? As maiores chances são dele ser eliminado e aí a gente não sabe. Daqui a 2 meses, se, por exemplo, a gente vai continuar vendo o Messi, mas a gente não sabe se ele terá tanta relevância assim jogando no Campeonato Espanhol para essas grandes premiações no final do ano.
Mas que essa é uma temporada de ouro, né?
Exatamente. Ele não joga Euro, né? Ele vai jogar a Copa América, mas fica em segundo plano.
E a temporada ruim do Messi, a baixa, ela ainda assim é boa, né? Pela qualidade que ele tem, tudo que ele representa ali, né, pro futebol, só que eu acho que ainda tem outros melhores nesse atual momento ali, né? Nesse momento atual, tem gente jogando bola assim, né? A nível...
Declan Rice.
Crack. Esse aí chega lá algum dia. E agora, antes da gente dar início, né, na nossa seleção, né, do Campeonato Brasileiro, né, vamos para mais um para o ímpar, né, para fechar, agora do Nicolas Franco. Fala aí, Nicolas.
Bom, então, mudando completamente de assunto, né, a gente falando de perspectiva de quem pode ser melhor do mundo, vamos falar um pouquinho da realidade do nosso futebol brasileiro, principalmente... Agora que vão começar de novo os belíssimos, sensacionais campeonatos estaduais. E a gente vai ter, por exemplo, alguns clubes do Nordeste jogando a Copa do Nordeste. E a gente já viu nos últimos anos a bizarrice que é mesmo o clube jogando um dia pela Copa do Nordeste, no dia seguinte pelos estaduais, tendo que dividir esse elenco. Inclusive, em finais, isso acontecendo também. Então, meu para o ímpar é bem hipotético, né? Vamos imaginar, por exemplo, sei lá, um Vitória da Bahia. Ele está na final tanto da Copa do Nordeste quanto do Campeonato Baiano. Só que no Campeonato Baiano ele vai jogar contra o Bahia, arquirrival. Na Copa do Nordeste ele vai jogar contra uma equipe mais fraca, sei lá, um Imperatriz do Maranhão, com todo respeito ao Imperatriz, mas uma equipe mais fraca. Então, meu para o ímpar é o seguinte, vocês dividindo esse elenco, né, imaginando que os jogos iam acontecer ali num período muito curto, vocês usariam o elenco principal na final do estadual, que é menos importante, mas contra o seu arquirrival, ou na final da Copa do Nordeste, que é mais importante, mas contra um time mais fraco?
Cara, eu acho que eu usaria na Copa do Nordeste, porque, como você disse, é mais difícil, né? Não é todo ano que você monta um elenco capacitado para atingir a final desse campeonato, que é muito bem disputado. Quem acompanha sabe como funciona e como é difícil para as equipes do Nordeste. E o Campeonato Baiano tem todo ano. Então, por mais que seja uma oportunidade de ganhar em cima do rival, acho que é possível que daqui a 1-2 anos surja outra final, Vitória e Bahia. Acho que é algo bem comum, até porque são os dois maiores times da Bahia. Então, você pode ter essa oportunidade de vencer do Bahia daqui a 2-3 anos. Lógico que a torcida pode ser que não entenda tão bem, né? Que é o agora, que é vencer agora. Mas acredito também que a boa parte da torcida iria optar por focar na Copa do Nordeste, né, que é uma competição mais relevante, mais importante, e que você não sabe quando vai chegar de novo numa final. Já o Campeonato Baiano é mais acessível.
É, eu concordo com o Paulo, tipo, às vezes a torcida, né, quer aquela... Não, vai com força máxima pros dois, pô. É, tem time, vai com força máxima pros dois, mas eu daria prioridade também pra Copa do Nordeste, né, pelo que o Paulo falou, pela importância, apesar de ser contra um time relativamente, né, considerado assim, mais fraco. Se chegou na final, tem seus méritos, tem o que fez por merecer, por estar ali, tem a sua força, merece ter uma atenção especial também, né, e eu iria priorizar, iria de titular para essa competição. E é o que o Paulo falou também, tipo, estadual ele vai perdendo cada vez mais o seu encanto, vai perdendo o seu charme, né. O que salva são realmente os clássicos, é o que faz ali, né. Apesar de muita gente não ligar para estadual, o estadual ainda derruba treinador, deixa time dentro entrar em crise, mas, cara, é que eu não sou muito chegado em estadual. Para mim, tipo, até os clubes aqui de onde a gente é do Rio, para mim seria tudo no sub-20, deixa os garotos jogar, mas eu priorizaria a Copa do Nordeste e ia para cima. Ia para cima, tentar ganhar um título maior, né, mais expressivo. E clássico, igual o Paulo falou, tem todo ano ali no estadual, pode ter sempre.
E você falou do estadual agora, Júlio, é só lembrar um pouquinho fora desse Paroímpa que os estaduais agora, pelo menos no Rio de Janeiro, que é onde a gente mora, não terão mais a transmissão da Globo, né, a Record brigou pelos direitos, mas a maioria dos clubes estão optando por transmitir por conta própria, criarem um canal próprio de streaming e transmitirem os jogos. O Vasco soltou informações hoje, né, porque foi ontem, mas meia-noite, já tinha passado de meia-noite, então é hoje, né, oficialmente, então ele soltou essas informações do pacote de pay-per-view. O Fluminense também chegou a soltar hoje pela manhã informações de como funcionaria. Cara, acho que o preço está rondando ali os R$130, R$140 para você assistir todo o campeonato carioca, pelo menos desses dois times, né? Acredito que o Flamengo e o Botafogo também vão fazer algo do tipo e o preço deve se manter. Então, acho, tipo, para um campeonato que está cada vez gerando menos audiência, que era transmitido pela TV aberta, você assistia de graça, né? E muitas das pessoas assistiam porque era de graça. E eu tô vendo a repercussão e muita gente, tipo, não vai comprar esse pacote. Eu até acho justo. Eu, por exemplo, não vou comprar para assistir o Campeonato Carioca. Vou ficar no meu famoso Futimax, mas não vou me submeter a pagar esse preço, que para mim é até elevado, para ser uma competição que os times nem devem jogar com o time principal o campeonato inteiro.
Eles tinham que pagar o torcedor para ver.
Pois
exatamente.
E era de graça. Sim. Quando o campeonato tava bom. Agora que tá perdendo mais credibilidade, eles botaram para pagar.
É um campeonato que tem seus problemas, né? Não é mil maravilhas, tem os... Igual a gente falou aqui no episódio também, a seleção da rodada com 13... Com 12 jogadores, né?
Foi isso.
Ou dois técnicos.
Seleção da rodada, não, seleção do campeonato.
É, seleção do campeonato. E não é o... E o futebol não é o melhor do mundo, né? A melhor coisa de se assistir também. O que salva um pouco também é os clássicos e ainda assim também, né? Os clubes grandes daqui do Rio também já vão perdendo suas forças. Eu não sou muito... Eu gostava muito. Fui perdendo o encanto pelo estadual, né? Porque ainda mais os times aí brigando por Libertadores e tudo mais, né? Algo que estão querendo forçar ainda ter titulares na partida, né? Pra mim seria só sub-20, deixa a garotada jogar. E, porque se você quiser brigar por algo maior aí, tu não tem como tu se perder muito aí no... Muito tempo, né, no estadual, no Taça Rio, Carioca.
A real é que o campeonato estadual, para os clubes da Série A, era para ser meio que uma grande pré-temporada, né? Uma pré-temporada de 2-3 meses. E é isso, cara. Assim, voltando ao assunto lá adiante, né? Eu botaria o time na Copa do Nordeste, né? Optaria por jogo botar os titulares na Copa do Nordeste e deixar os reservas ali na final do campeonato estadual. Mesmo porque a Copa do Nordeste, eu já falei várias vezes, eu não gosto de campeonato estadual. Principalmente para os clubes de Série A, que disputam Libertadores, Sul-Americana. Mas a Copa do Nordeste eu consigo ver uma relevância, talvez para mim aqui do Rio, eu não consiga ver tanta relevância assim, porque eu não sou de lá. Mas eu sei que para os torcedores de lá é relevante. Então, para mim, eu consigo ver um valor maior, por isso eu optaria pelo time titular na Copa do Nordeste. Campeonato estadual já deu, ainda mais se... Sei lá, cara. Apesar que é um time pequeno, mas ainda assim eu optaria pela Copa do Nordeste. Um torneio maior, mais relevante, fica mais marcado, eu diria, pelo Nordeste inteiro, né? Então é isso.
E você, teoricamente, teria mais chance de ganhar nessa ocasião hipotética aí, né, do Nicos? Porque você não enfrenta um Bahia que, pô, tem bem mais tradição, bem mais respeito do que um Imperatriz aí, que Imperatriz eu só conheço a escola de samba.
Mas eu acho que esse ponto não interfere muito, não. Porque, tipo, Libertadores, por exemplo, vou falar de Libertadores. Nosso time chega numa final e pega, sei lá, o Liverpool do Uruguai. Não tem expressão nenhuma. A gente ganhar, a gente vai ficar muito feliz, vai comemorar do mesmo jeito.
É verdade.
Eu vou até ficar feliz de ter pego uma baba na final.
Eu acho que concordo com vocês. Eu também usaria o time principal na Copa do Nordeste. O Henrique falou sobre a relevância, cara, a Copa do Nordeste ela surge principalmente para dar a esses clubes a chance de disputar algum título interestadualmente, né? Porque, convenhamos, a realidade financeira desses clubes também, até o poder de atração que ele tem, os principais jogadores, os principais treinadores, não deixa eles competirem por título em uma Copa do Brasil, em um Campeonato Brasileiro. Claro que já teve em outras épocas, a gente teve em 2008 o Sport ser campeão da Copa do Brasil, por exemplo. A gente teve o Bahia bicampeão brasileiro, o Sport também campeão brasileiro, mas não é algo tão corriqueiro assim. Então a Copa do Nordeste ela surge com esse intuito. Como o Paulo disse também, o estadual tem todo ano. Dependendo do seu estado, naturalmente o clássico vai acontecer na final. Então mesmo arriscando usar um time alternativo ali contra um rival, tomar uma goleada, sempre vai ter essa desculpa. Era o time alternativo e eu estava disputando um título maior. Então, eu usaria o meu time principal na Copa do Nordeste também.
Encerrado, então, né, o nosso paro ímpar. Soltamos dois casos aqui, né? Vamos agora pro que interessa aqui, né? Porque vocês já leram aí no título do podcast que a gente está aqui para fazer a nossa seleção do Campeonato Brasileiro. Vamos puxar aqui, né, a nossa seleção agora, né? Saiu essa semana aí a premiação do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Bola de Prata da ESPN. Tivemos a premiação também da própria CBF, né? Lá do Sport TV também, com transmissão do Sport TV. E aqui no podcast sobre futebol vem o gabarito da seleção, da seleção do campeonato. Os melhores da temporada do Brasileirão. E vamos fazer aqui, né? Posição por posição, vamos debater. Vamos direto já ao ponto, já, sem enrolar mais. Vamos começar com goleiro. Isso aí eu acho que... Fala, Henrique.
Vou só fazer o seguinte... Quando a gente for começar cada posição, vou falar o que a gente escolheu no passado, né? Quando a gente fez um podcast sobre os melhores de cada posição da metade do primeiro turno, a gente vê se a gente concorda com essas coisas, né? O goleiro que a gente escolheu na metade do primeiro turno como melhor foi o João Pedro, do Santos.
João Paulo.
João Paulo, isso. Escrevi errado. Nossa, muito burro. O João Paulo do Santos. Eu não sei se vocês mantêm o João Paulo como o melhor goleiro. Posso já dar o meu goleiro aí vocês discutem?
Não, pera aí. Antes de tudo, eu queria falar que você é um grande filho da mãe, porque você fez esse favor aí, né? Esse favor de inimigo, de ir lá no programa da seleção da metade do campeonato e pegar aqui pra jogar na nossa cara, que não vai se manter quase nenhum nome aí dessa seleção.
Ah, mas a culpa não é nossa, né, cara? Os caras jogaram bem 19 rodadas e não se mantiveram, azar deles. O próprio João Paulo.
Exatamente.
O próprio João Paulo perdeu a posição no Santos. Ele termina a temporada.
Mano, o João. Só uma. Outra coisa. O João Paulo foi unanimidade. Quem participou foi eu, Nicolas e Paulo. Foi unanimidade. Nós três escolhemos João Paulo como melhor goleiro.
Eu tô livre dessa. Porque senão eu ia manter o mesmo, pô. Obviamente.
Eu lembro que nessa altura, a nossa dúvida em si foi o João Paulo e o. Hugo Neneca do Flamengo, que estava no início dele ali, em ascensão, só que nós concordamos que era só o início, né, e de fato era, e que ele tinha mostrado pouco até então. Isso. E aí a gente foi com o João Paulo. Mas enfim, acho que nenhum dos dois que a gente optou, que a gente ficou nessa dúvida, vai ser o eleito aqui.
Vamos pro de agora então. Manda o teu logo aí então, Henrique.
Tá. Ó, eu vou mandar o meu. mas já vou avisando, não acho que foi, uau, ele foi um super grande goleiro, não sei o quê. Não, foi bem, teve alguns muito bons jogos sim, mas foi bem, só que eu acho que a concorrência foi abaixo, o irregular, e ele foi o mais regular entre todos os goleiros, que é o Everton do Palmeiras, e aí eu concordo com...
Ah, que isso, pra mim o melhor goleiro do Brasil, já é o meu também.
É o teu também?
Pra mim é o melhor goleiro do Brasil hoje, nesse momento. Antes de você ouvir esse podcast no futuro e jogar na nossa cara lá, nesse momento, é o melhor goleiro do Brasil.
No dia que o Everton falhar e virar reserva do Palmeiras, ele vai falar, olha, vocês sim. falaram que era o melhor goleiro do Brasil.
Lá em março. Se tiver completando um ano de podcast, lá em março.
Não, mas eu concordo com o que vocês disseram, concordo com quase todas as palavras do Henrique. Acho que ele não foi, tipo, uau, que goleiraço. Tipo, ele é um goleiraço, mas ele não fez... tipo, grandes atuações, atuações que você vai se lembrar. Nossa, esse jogo aí, ele deu aula, ele fechou o gol mesmo. Acho que não, acho que é mais porque a concorrência não esteve tão boa assim. É, a gente pega os primeiros colocados do Brasileirão, o Flamengo muitas das vezes agarrou com o Diego Alves e o Hugo ficou alternando. E o Hugo agarrou mais, que eu digo, em número de jogos, se eu não me engano. E, mas o Hugo também falhou mais, entendeu? Ele falha em momentos cruciais para o Flamengo. É, aí a gente pega o goleiro do Atlético Mineiro, o Everson. Também não me passa confiança. É, o Thiago Volpi, do São Paulo, que por um bom momento, para mim, ele era o melhor goleiro do campeonato.
Pra
só
mim também.
Que naquela sequência aí que o São Paulo embalou, só que ele, a gente sabe, ele foi alvo de muitas críticas e justas, porque ele falha muito, principalmente com a bola no pé, e isso tem que ser analisado hoje. Como goleiro.
Se o Volpi se jogasse só contra o Flamengo, era...
É, aí...
aí, pô!
Nem conversa. É, o próprio Marcelo Lomba, que foi vice-campeão, pra mim, tipo, eu vejo... Teve aquela seleção do GE, que você entra na página do GE, você monta a sua própria seleção. Só que você não pode escolher o nome que você quer. Eles te dão umas opções ali, pré-determinadas. E tava lá o Marcelo Lomba. Pra mim, pô, não tem como. Marcelo Lomba é um goleiro... que se mostrou super limitado nessa edição do campeonato, por mais que ele tenha tido bons momentos. Acho que o jogo contra o Bragantino ali na reta final, que o Inter ganha, é um grande jogo dele, mas também não me passa confiança. E é assim, cara, o Fluminense também trocou de goleiro, nenhum dos dois passou confiança, e a gente chega no Palmeiras, que é o Everton, goleiro mais do que consolidado, como o Júlio disse, o melhor do Brasil no momento. E a gente fica com ele. O Cássio, que é outro grande goleiro, também oscilou muito durante a temporada. Então a gente vai por eliminação. E o Everton aqui não, pelo menos eu não consigo enxergar pontos negativos contra ele.
É, alguns bons goleiros são de times que estavam muito abaixo na tabela, estavam muito nessa disputa, e acho que não conseguem se destacar em defesas, mas acho que em regularidade por tomar muitos gols. O próprio Cássio, por exemplo. Corinthians fez um campeonato bem fraco, mas o Cássio foi, assim, não sei, não foi uma boa temporada do Cássio. Ele teve um jogo ótimo contra o Internacional na última rodada, mas não foi grande temporada. O outro foi o Tadeu, que acho que até foi um bom goleiro do campeonato, só que, porra, no Goiás, cara. E aí fica muito difícil de botar ele, por exemplo, sabe?
Olha, é um time que toma...
Rapidinho, só para encerrar meu pensamento, que eu até esqueci de falar, é meio polêmico. Não sei como as pessoas vão interpretar isso, mas vou dar minha opinião aqui. Você falou de times da parte de baixo da tabela. É... Tanto que eu nem incluí esse nome na hora de votar, que é o Jean, do Atlético Goianiense. Tipo, muita gente fala. Com razão, ele deveria ter sido julgado, foi julgado, não sei, não estudei completamente o caso dele. Enfim, o que ele fez fora do campo não está sendo analisado aqui. É, se ele merece ou não estar jogando, acho que não, pelo que ele fez. Mas, enfim, o ponto é que ele está jogando. Ele jogou o campeonato e, analisando as atuações dele, foram muito boas, cara. E ele até foi, sendo um goleiro que faz gol também, ele bate pênalti. Mas, enfim, acho que para a seleção do campeonato, muito por conta desse histórico, tanto que eu nem me veio o nome dele na cabeça.
Nem incluí também, por isso.
Muito ele. Mas, enfim, só fazer esse adendo mesmo.
Acho...
Não, só vou completar aqui rapidinho então, que o Henrique tava falando sobre o Cássio ali, né? Porque e o Tadeu do Goiás, porque é um goleiro que acaba sendo vazado, mas por conta do time em si, né? É um cara que leva muito chute ali em direção ao gol, E assim como o Cássio também, o Cássio fez grandes jogos, mas também as falhas dele também ficam bem marcadas, né? Acabou repercutindo até mais do que as boas defesas, as boas atuações, porque é o Corinthians, é um time que cobra, é um time que também nessa temporada não rendeu o que se esperava, né? Um time que sonhava com a vaga ali na Libertadores, foi descendo na tabela, foi acumulando empates, derrotas e tal, e acaba que vai todo o conjunto ali, né? O que prejudica, assim, a postura individual ali do goleiro, o rendimento dele.
A gente já tem nosso goleiro escolhido, né? É o Everton. Eu acho um voto justíssimo. Não é o meu escolhido, não seria o meu escolhido na seleção, porque eu acho que a gente confunde um pouco, tipo, a seleção do campeonato com a seleção da temporada. Concordo com o Júlio quando ele diz que o Everton é o melhor goleiro do Brasil hoje, é o melhor goleiro da temporada. Assim, as grandes atuações dele estão na Copa do Brasil e na Libertadores. Acho que no Campeonato Brasileiro, também respeito o critério que o Paulo usou, e qual desses goleiros eu sinto mais confiança, ele foi descendo ali até chegar no Everton. Assim, analisando só o campeonato, só a regularidade e também os números, o meu voto seria do Marcelo Lomba. Ele é mais goleiro que o Everton? Não é. Mas é, por exemplo, o goleiro menos vazado do campeonato, que jogou praticamente todas as partidas. Então, o meu voto seria nele por isso, mas 3-1, né? O Everton é o goleiro já da nossa seleção aqui.
Então, fechamos com o Everton, né? Em off, a gente tava falando, né, dos nomes indispensáveis, eu falei 5, um já foi. Faltam 4. Vamos ver se
não, vai bater pra também. Mim, eu falei que tem 2 indispensáveis. O Everton, pra mim, não é um dos indispensáveis, como o Nicolas disse. O Nicolas teve outro voto, e ele não é um voto pelo que ele fez, é mais pelo que os outros não fizeram.
Sim, e é isso que o Nicolas falou também, né, porque a gente acaba associando o contexto todo, né, Copa do Brasil, Libertadores, e...
Nicolas falou certo, as grandes atuações do Everton estão nessas competições alternativas, né, entre aspas, não no Campeonato Brasileiro em si.
Eu falei 3 indispensáveis e também não colocaria o Everton nesses indispensáveis, não.
Vamos para a lateral direita agora. Lateral direita eu vou puxar aqui porque eu deixei em branco, né, só para... Não deixei em branco, botei um nome.
Eu vou puxar, hein? Mas... Não tenho voto.
Mas é porque a bola de prata da ESPN, ó, elegeu o Isla, e eu não concordo com isso, o Isla do Flamengo, e já na seleção da CBF, né, transmissão do Sport TV, o eleito foi o Fagner do Corinthians. Eu também não colocaria na minha. Aí eu fiquei meio na dúvida, assim, eu falei, pô, vou deixar pra debater no programa, chegar no consenso, só que eu falei, vou escrever um nome aqui só pra não... Não ficar meio em branco. Aí botei o Calegari do Fluminense para lateral direita. Seria o meu nome.
Eu vou te falar que você tem que participar da bola de prata e do prêmio do Brasileirão, porque também seria o meu nome.
Ó, 2 votos já então. Aquele meme da mão.
Antes do Henrique concordar e já acabar com tudo de novo. Cara,
ele já riu, né?
Eu tenho certeza que ele vai botar no Calegari. O Calegari seria o meu segundo nome. Lá no primeiro turno, eu sei que ele vai falar que a gente lembrou do Guga. E lá, quando eu...
Isso.
E quando a gente votou no Guga, eu também fiz o meu asterisco ao Isla. Achei que ele correspondeu muito, encaixou muito bem no time do Flamengo. Já no primeiro turno, achei que ele manteve uma regularidade no segundo. Seria o meu voto, eu sei que muita gente não vai concordar. Talvez ele seja irregular, mas é um cara que tenta demais, é um cara que não se omite no jogo e, assim, ouvindo a maioria dos torcedores rubro-negros assim, que eu conheço, que são meus amigos, muita gente não sente falta do Rafinha por conta da presença do Isla, e muita gente acha que se o Rafinha voltar, vai disputar a posição com o Isla. Então, acho que um cara que tem o nível que ele tem, que é um jogador de seleção, um jogador que taticamente foi importante, pode até... Dá os moles dele, dá... Que lateral que não deixa espaço atrás, né? Toma a bola nas costas. Principalmente um cara como ele, que é muito ofensivo. Acho que não existe lateral perfeito que não sofre assim na defesa, mas acho ele até mais regular, foi mais regular na temporada do que o Felipe Luiz, que falhou muito mais do que ele. Então, meu voto seria do Isla, porque eu comecei a prestar mais atenção no Calegari agora no final do campeonato, na reta final, então não sei se o recorte dele foi tão grande. E o Isla, eu lembrei que eu já tinha essa menção honrosa dele já no primeiro turno. Então eu vou atender ele por isso.
No caso, isso mesmo. Eu voto no Calegari, né? E Eu ia falar do Guga e do Isla também, né? O Guga, como a gente falou, foi muito bem no primeiro turno. É, você e Paulo falaram bem dele. Eu também gostei dele, mas não sei se tanto quanto vocês. E a minha questão com o Isla é, o Isla ele fez um início muito bom, chegou no Flamengo, encaixou exatamente como precisava, mas acho que conforme o campeonato foi andando, ele foi decaindo, decaindo, e essa reta final, principalmente, parece que é um jogador completamente, na minha visão, completamente diferente de quando chegou. Eu não sei se foi com a chegada do Rogério Ceni, mudou as coisas, se ele consegue jogou bem com só o Domenech, né? Apesar dos apesares do Domenech, e apesar dos apesares também do Rogério Ceni, né? Ele jogou bem com o Ceni, não com o Domenech. Não sei como é que foi, mas para mim o Isla ele decaiu bastante, entendeu? O Calegari ele chegou no Fluminense, jogou, foi até o final, e é isso. Ele só não jogou assim, o campeonato completo, porque ele não era titular, virou titular, moleque bom, e é isso. Calegari para mim, melhor lateral.
É, eu vou dar minha opinião aqui, eu só botei no Calegari, mas não falei o porquê. Vou falar do Isla, acho que, cara, ele, como o Nicolas disse, ele oscila muito e é até curioso, ele falou que dos amigos flamenguistas dele não sentem falta do Rafinha. Cara, pelo menos o que eu vejo no Twitter foram flamenguistas falando que era um absurdo o Isla estar na seleção da bola de prata. Então, tipo, é meio até estranho, né? Tantas divergências assim na mesma torcida, mas acho que isso mostra que ele não é unanimidade. Nem para os flamenguistas. Então acho que isso diz muito do Isla, a reta final dele. Acho que ele tem algumas falhas, a mais agravante contra o Bragantino naquele lance bizarro, né? Que poderia ter custado o campeonato. É, e o meu voto vai no Calegari, cara, porque ele chega no Fluminense, que acaba de perder o... Ele chega não, né? Que ele era da base. Mas o Fluminense tinha acabado de perder o Gilberto, que era o único ali na posição, porque o reserva é o Igor Julião, e convenhamos, o Igor Julião nunca correspondeu, ele joga há uns 5 anos no Fluminense e nunca se mostrou efetivo, tanto que não é titular até hoje. E ele entra no lugar do Julião, que a primeiro momento o Igor Julião era o primeiro substituto, mas aí tem a subida do Calegari, e cara, ele toma conta da posição, ele entra numa furada, né, porque o Gilberto tinha, por mais que o Gilberto tenha as suas... seus defeitos, ele conseguia manter um bom nível. E o Calegari entra e até supera, na minha opinião, porque o Gilberto ele era muito ofensivo. O Calegari ele consegue ser mais equilibrado. Ele consegue apoiar e na defesa, para mim, tá a principal característica dele. Tem boa recuperação, tem um bom mano a mano. O ruim dele é mais a bola aérea mesmo. Enfim, e ele durou até o final, né? Ele não jogou todas as rodadas, porque também pegou Covid ao decorrer do campeonato, mas jogou um bom número de jogos e seria o eleito. E lembrando que o Calegari, na base do Fluminense, ele era meio campo. Então ele tem que mudar a posição dele, muda muito bem e joga até hoje, para mim, ele foi o melhor lateral direito do Brasileirão.
É, e só completando aqui sobre o Isla, né? O Isla chegou a ser bem criticado também, cornetado aí no meio da temporada. É um cara que ele agrada parte da torcida, outra parte não, né? Tem essa, realmente tem essa corneta pra cima dele. E é um dos fatores de eu não ter concordado com a bola de prata ali, né? Da ESPN, essa eleição. Assim como o Fagner também, eu acho que se encaixa um pouquinho no que a gente falou, né? Sobre o Cássio, que é um... Ele tem a atuação dele ali, né? Tem o empenho dele, mas o time não colaborou tanto com ele, né? Pra ele agregar mais ainda nessas premiações. E bem lembrado pelo Nicolas também, o Guga, do Atlético Mineiro. É o cara que bateu na trave ali e beliscou. Acabou beliscando as duas premiações, né? Bateu na trave nas duas, no caso. A da bola de prata da RSPN, da CBF, não pegou nenhuma, ficou de fora. E por essa sequência aí, por essa importância e o impacto que causou no time ali, onde eu votei no Calegari também, do Fluminense.
É, Júlio? Só lembrando que o critério da bola de prata é dar nota, né, jogo a jogo. Acho que por isso que o Isla acabou ficando com uma média maior, né, porque ele tem um recorte maior de jogos. Assim, ele pode até falhar muito gravemente em um jogo ou outro, mas em vários jogos ele faz atuações seguras, então acho que isso contribui para ele ter tido a melhor média entre os laterais direitos, enquanto que o Calegari ele joga uma parcela de campeonato menor, ele tipo, impressiona mais no final. Como o campeonato tem 38 rodadas, fica um pouco difícil para ele, mas o recorte final, tipo, o retrato final que fica mais na memória das pessoas. Então, acho que o voto no Calegari é até justo, mas eu tendo a concordar com o critério da bola de prata, da regularidade.
Eu entendo esse ponto, que é um cara que também participa muito ali do ataque, né? Chegando e tudo mais, é o cara que chegou para substituir, né? O Rafinha, que já fazia muito essa infiltração ali. O ataque do Flamengo é muito participativo, isso conta ponto para ele e vai indo. Mas eu também eu não acho de fato assim totalmente injusto, tipo, ah, meu Deus, roubaram, foi manipulado e tal, não.
É, não, essas... não é um absurdo, não é, é um absurdo. Todo mundo foi meio...
É, tem essas...
Nem todo mundo foi regular do início ao fim, então não é um absurdo ser o Isla, não é um absurdo ser um Calegari. Também diria até que não é um absurdo ser o Fagner.
Tem essas teorias da conspiração. Sem a teoria da conspiração.
Vou até meio que defender. Acho que nas duas seleções a gente não tem nenhum absurdo em nenhuma posição. A gente pode falar que é absurdo alguns ficarem de fora. Mas os nomes que estão ali, pra mim, tipo, todos fizeram por onde. A gente, eu não concordo com todos os nomes, mas enfim, não dá pra dizer que ah, esse não mereceu estar aqui.
Uhum.
É, e tem nome que a gente concorda, outros não. Tipo, nesse caso aí, uma opinião minha, eu acho que eu iria de Calegari. Se fosse pra eu montar meu time ali no... Monta teu time aí, eu quero Calegari pra mim, velho. Então, nosso ficou, eu tô anotando aqui, né, pra gente ver no final como é que ficou. O Everton, Calegari por enquanto, né? E lateral esquerdo, botei o Guilherme Arana aqui, já vou adiantar o meu. Se quiser adiantar também de vocês.
Mano, olha só, acho que lateral esquerda, eu acho, não vai ter muita discussão. Guilherme Arana, a gente escolheu na primeira metade do campeonato, e eu mantenho o Guilherme Arana, e é isso.
E esse será o único que vai se manter, né?
É, o Guilherme Arana, pra mim, é um dos indiscutíveis, sabe, da posição, porque não tinha gente do mesmo nível.
É o cara que joga muito, caiu na mão certa ali, né, do São Paulo, que é o cara que ataca muito, sabe, chegar na frente, ele botava ali, né, o volantão ali pra fazer a cobertura e deixar ele livre ali. E o cara vai ganhando, tipo, obviamente ele pega um pouco na defesa ali com isso, mas é o cara que quando tá ali pra marcar também, ele agrega, no ataque também, principalmente, então... Meu voto.
Também é o meu voto, Guilherme Arana, primeira unanimidade aqui nossa. Guilherme Arana também jogava de terceiro zagueiro, também jogava por dentro, como lateral volante ali, às vezes quando o São Paulo fazia esse esquema tático. Por um momento no campeonato, assim como eu talvez votasse no Thiago Volpi pro gol, eu também votaria no Reinaldo, porque era um cara muito importante pro São Paulo, inclusive um time que tem Daniel Alves, Luciano, cacete a quatro, ele batia pênalti, inclusive. Era o cara que tinha essa moral para bater pênalti, para assumir a responsabilidade de bater pênalti. Era um dos líderes técnicos do elenco e é há algum tempo já no futebol brasileiro um lateral muito importante, né? Muito... Deu a volta por cima até, porque muitos São Paulinos não gostavam dele, ele quase foi queimado, foi emprestado para Chapecoense, voltou, virou uma unanimidade. Mas aí ele cai de rendimento junto com todo o time de São Paulo e o Arana, na mesma toalha do Isla, ele se mantém no mesmo nível, então... Ele não tem um auge técnico no campeonato como o Luciano teve, mas também não teve uma queda. Ele se manteve ali, então o meu voto também é nele. Guilherme Arana.
É, eu falei antes que pra mim tem dois indispensáveis na seleção e o Arana é um deles, até porque, tipo, o Nico citou o Reinaldo, mas acho que o recorte do Reinaldo é um pouco pequeno, né, pra gente analisar,
sim, sim, sim.
Pra gente botar na seleção. Então meio que eu vejo ele sem concorrente e ele também jogou muito bem ao decorrer do campeonato inteiro. E como o Nicolas também disse, oferecendo muitas variações para o São Paulo, que era um cara que mexia muito no time, jogando lateral, jogando como ala, jogando como lateral que vira ponta, jogando por dentro também, então, e jogando muito bem em todas as posições. Então ele seria meu nome mesmo.
Fechamos aqui, né, Guilherme Arana, já botei aqui na nossa lateral esquerda. E agora os zagueiros, né, vamos falar logo os dois de uma vez?
Calma.
Antes relembra aí pra gente.
Torcedores,
gente...
calma.
Calma. Torcedores, calma. O zagueiro escolhido pra gente como melhor, que a gente botou só um por posição, né?
O Gustavo tava nesse programa?
Não.
Não, mas o Gustavo Gomes tava como o melhor zagueiro na metade do primeiro turno. Nossa,
o moleque
na nossa
tá
escolha.
Sacagem, né?
E o outro zagueiro que foi citado ali pra. Tá entre o Gustavo e o Gomes, era o Júnior Alonso. O Gustavo Gomes o melhor, Júnior Alonso ali meio que o segundo. E eu não sei vocês.
Vocês cravaram a da bola de prata.
Ah, então, mas eu não sei vocês. Só que nenhum dos meus dois zagueiros é eles. Eu mudei de opinião. Posso falar?
Pode.
Pode.
um dos meus zagueiros é o Lucas Claro, que eu achei um absurdo que ninguém lembrou dele nas premiações. Eu acho um absurdo, o Lucas Claro jogou muito.
Lá no primeiro turno eu lembrei dele. Você lembrou disso isso, também, isso. Quando eu vi o programa? Uhum.
Eu não.
Aí, quantas derrotas, safado?
Não, mas o outro zagueiro que eu vou botar, eu lembrei no primeiro turno, mas aí eu não sei se vocês vão escolher, que pra mim é o Vitor Cuesta. A minha zaga é Lucas Claro e Vitor Cuesta. Pra mim esses dois foram
tá
dois
na seleção melhores do zagueiros.
Tá na seleção? Eu nem vi, acho.
Tá no do Brasileirão.
Ah, no do Brasileirão.
Do prêmio do Brasileirão.
Aí, viu? Não é de todo absurdo, então, essa dupla de zaga, na minha opinião, sabe? Eu acho que o Gustavo Gomes, quando veio essa coisa de Libertadores, o Gustavo Gomes jogou muito. E pra mim, no Brasileiro, foi muito bem no primeiro turno, no segundo turno ali. De boa, ok, legal, se alguém escolher ele, não acho absurdo. Júnior Alonso, a mesma coisa. Mas pra mim, o Lucas Claro... Cara, a defesa do Fluminense, apesar dos pesares do Fluminense como um todo, era um time que não era o mais brilhantismo de se ver, mas conseguiu muitos bons resultados, e era um time que a gente esperava que ia ficar no meio de tabela, e ficou G6, então, G5. Lucas Claro para mim, isso, G5, então para mim o Lucas Claro para mim foi um pilar muito importante ali na defesa, e o outro é o Vitor Cuesta, um pilar muito importante na defesa do Internacional, que, assim, não achei que brigaria pelo G6 e brigou pelo título, então acho que esses dois foram os dois grandes zagueiros na minha opinião.
Você botou a seleção da Bola de Prata com o Júnior Alonso e Gustavo Gomes, e a da CBF ficou, né? Lucas Claro e o Gustavo. Não, ficou. A minha ficou Lucas Claro, no caso. A da CBF ficou o Vitor Cuesta e o Gustavo Gomes. E já adiantando a minha aqui, né, que eu dei um spoiler aqui, a minha ficou o Lucas Claro e o Gustavo Gomes também, do Palmeiras. Lucas Claro pelo mesmo critério ali que a gente usou pro Calegari, né? Um cara que assumiu a posição. Já era dele, mas o cara virou um monstro ali, né? Tomou conta de tudo e fez o que fez com o Fluminense. Era um time que muita gente não acreditava. O próprio torcedor do Fluminense também não esperava o ano que teve. E é isso. O cara virou um monstro.
Bom, eu vou deixar essa briga aí pro Nicolas resolver, porque eu não queria estar na pele dele. Porque a minha zaga seria Lucas Claro e mais um. Porque o Lucas Claro...
Deixa o homem sozinho, pô.
Não. Ele dá conta, hein?
Ah, é, bom, que bota mais
mas ele tem um zagueiro só, na seleção dele só tem um zagueiro.
Eu vou dar outro nome aqui, mas o que eu digo Lucas Claro mais um, pra mim o Lucas Claro foi o melhor zagueiro do Brasileirão, tipo, tem ele. Depois a gente tem a briga desses outros zagueiros aí que vocês citaram muito bem, que é o Cuesta, o Gustavo Gomes, o Júnior Alonso, acho que fica entre esses aí. Mas pra mim o Lucas Claro é claro. Lucas Claro, é claro que é o melhor zagueiro. Porque, cara, a gente pega um time que, principalmente com o Odair, dependia muito da sua defesa, era aquele time pragmático demais, vencia por 1-0, 2-1. Era aquele time que fazia um gol e se fechava muito bem, o Lucas Claro tem muito disso. E a gente tem que lembrar que o Odair, ele sai um pouquinho depois da metade, mas o grande recorte dele é no primeiro turno. E no primeiro turno, o Lucas Claro termina sem ser driblado, pô. Então, isso é um feito enorme para um... Acho que eu nunca tinha visto um zagueiro daqui ter feito esse
Van Dijk. Número, né?
Lucas Dijk.
Enfim, acho que ele termina o Brasileirão também sem nenhum cartão recebido. Isso é admirável, cara, para um zagueiro. Não tô nem falando só de cartão vermelho. Cartão amarelo também ele não recebe. E ele joga 33 jogos, se eu não me engano. Joga quase o campeonato completo. Pra mim, é ele ali. E também fez gols, né? Fez dois gols, um importantíssimo no clássico contra o Flamengo. Enfim, é ele. E o outro nome, só pra causar polêmica aqui, pra deixar pro Nicolas resolver, eu vou botar o Júnior Alonso aqui. Que aí o Nicolas decide. É o Lucas Claro, aí o outro aí. Deixo à vontade pro Nicolas, porque pra mim esses outros estão bem parelhos, sabe? No mesmo nível. É o Gustavo Gomes. Fez um primeiro turno muito bom, mas na reta final ele quase não jogou o Brasileirão, né? Foi muito poupado, tem uma parte da temporada que ele se lesiona também, aí não joga no Brasileiro. E o Júnior Alonso se manteve muito bem no campeonato inteiro. Foi a gente vê a zaga do Galo oscilando muito entre Igor Rabigo, Hever, mas o Júnior Alonso sempre esteve ali. E o Vitor Cuesta também, a mesma coisa no Inter. A gente via o parceiro dele mudar, mas ele nunca mudava e se manteve muito bem, Vitor Cuesta. também com essa chegada ao ataque muito boa na bola aérea. Enfim, acho que esses três aí estão muito iguais. Eu vou botar Júnior Alonso aqui para a gente ver o que, que o Nicolas vai escolher.
Não sei se para você é uma surpresa, mas eu vou concordar com você. Minha zaga é Lucas Claro e Júnior Alonso. É, assim, vou explicar primeiro porque eu não voto no Gustavo Gomes e no Cuesta. O Gomes, acho que a explicação é a mesma do Everton. Acho que a gente tem muito na cabeça de ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. É, ponto. Mas as grandes atuações do Gustavo Gomes não foram no Brasileirão. A gente está montando a seleção do Brasileirão. Então eu não consigo votar nele pelo que ele fez na Libertadores ou na Copa do Brasil, por exemplo. E o Cuesta, cara, ele é o símbolo de uma defesa muito boa, que foi a melhor defesa do campeonato. Mas assim, individualmente ele não tem nem números, nem jogos inesquecíveis como o Lucas Claro teve. O Paulo lembrou, né, o número do Lucas Claro de não ter tomado drible nem cartão no campeonato. Ele vem como um bônus do que a gente já viu ele fazendo. Tive a oportunidade de comentar alguns jogos do Fluminense, eu sempre ressaltava como os clubes têm dificuldade de penetrar na defesa do Fluminense, principalmente na jogada aérea, porque principalmente o Lucas Claro, mas também o Nino, e quando jogava também o
Matheus Ferraz.
Jogava também o Matheus Ferraz. Era muito difícil superar a defesa do Fluminense, principalmente no jogo aéreo. Então, eu sempre observava isso quando eu comentava os jogos do Fluminense, quando eu assistia também. Então, ele era uma peça vital ali da defesa e me chamou muita atenção e termina o campeonato e vem ainda esses números para acrescentar e embasar a minha opinião de que ele foi o melhor zagueiro do campeonato, sim. E o Júnior Alonso, cara, como uma peça muito importante do Atlético, para mim, de todos os zagueiros, era o mais indispensável do Atlético, era um cara muito importante numa bola, uma bola longa, né, numa ligação direta, que era uma jogada muito usada, muito utilizada pelo time do Sampaoli. Então ele era uma peça fundamental também na defesa, não só, também no ataque, aliás, não só na defesa, mas na construção ofensiva também. Era um cara que quando o jogo estava difícil ali para ir na posse de bola, na troca de passes, de pé em pé, ele podia levantar a cabeça, dar aquele lançamento contra um ponta aberto, um centroavante fazendo a parede. Então era um cara muito importante para o Atlético nisso também. Coisa que nem o Gustavo Gomes, nem o Vitor Cuesta, nem qualquer outro zagueiro acrescentava no seu time. Eram aqueles zagueiros que faziam ali bem o jogo dele defensivo e apareciam na frente num escanteio para tentar cabecear e tal, mas não tinha essa participação, essa construção ofensiva, que é também marca dos zagueiros modernos hoje. Então, para mim, o Júnior Alonso, até tecnicamente, é um dos melhores zagueiros do Brasil e o Lucas Claro foi o melhor zagueiro do campeonato. Então, para mim, o voto é neles dois.
Então é isso, zagueiro a gente fechou aqui, né? Lucas Claro, do Fluminense, Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. E agora, né, vamos prosseguir aqui com o nosso... Agora vamos pular pro meio de campo, né? Vamos de volante. Antes aí, né, o Henrique fazendo as honras aí. Quem foram os escolhidos aí do primeiro turno?
Cara, então, no primeiro turno foi meio que unanimidade de nós que o Thiago Maia foi o melhor volante. No Flamengo ele chegou, foi. Isso mesmo, Paulo.
Tá, unanimidade?
Esse programa.
Foi. Unanimidade. Foi unanimidade. Ele chegou no Flamengo, encaixou, jogou pra caralho. É que, cara,
quem fez esses programas? Não foi eu.
Cara, vocês querem ouvir de novo? Vocês querem ouvir de novo ou não? Eu estou falando.
Procedência duvidosa, esses comentaristas aí.
O editor vai meter a vozinha.
Unanimidade, a unanimidade dele é que ninguém escolheu o volante nenhum, ele votou no Thiago Maia e pronto, unanimidade.
Então tá bom, gente, tá bom então. Então vocês ouçam um podcast aí, quando vocês terminarem a gente continua esse, pode ser?
Se eu não lembro, eu não fiz.
Não, então tá bom. Mas sério, o Thiago Maia no primeiro turno, ele jogou muito, ele chegou no Flamengo, encaixou, o Ilharão não estava muito bem. O Gerson começou um campeonato mais ou menos, e aí ali na metade do primeiro turno depois ele engrenou bastante, ainda mais quando o Flamengo teve aqueles problemas de Covid, jogador lesionado, tudo. O Gerson, Arrascaeta, eles botaram a bola debaixo do braço e falaram assim, não, o time é nosso, já que estamos sem muitos dos principais jogadores. Só que o Thiago Maia estava jogando muito e meio que, repetindo aqui, foi unanimidade nossa que ele foi o melhor volante. Mas vocês também citaram como um outro bom volante do campeonato Dodi, do Fluminense, né? Que fez um bom campeonato, foi muito bem. Ah, esse você lembra, né, vagabundo? Mas a gente escolheu, sim, o Thiago Maia como o melhor volante na época. aparentemente mudaram os votos, até porque o Thiago Maia não jogou o segundo turno também, né? Se machucou, ficou fora. Se tivesse continuado, talvez ficaria na seleção, não sei. Mas não é nenhuma das minhas opções. E acredito que é de vocês também, não. Pela reação de vocês.
Das minhas também, nenhuma.
Começa então.
A minha seleção tem dois volantes. Poderia ter três? Poderia, para não ter treta. Mas eu não queria retrancar tanto.
Então, nossa.
Que isso, mas é o Abel aqui. Não é possível.
Bota aí.
O José Mourinho. Eu não quis estacionar o ônibus. O meu primeiro volante aqui, né? Botei o Gerson. Um deles. Fazendo ali um...
Já tá bom. Não precisa mais.
Não, eu ainda botei mais um. Mas eu fiquei muito na dúvida aqui entre eles, né? Porque... Eu queria deixar em branco, só que falei, pô, não vou chegar em branco lá no programa, não, nada.
Não, eu queria deixar todas as posições em branco, né? Vocês estão percebendo.
Podia deixar em branco o volante e escolher outras posições, pô.
É muito difícil você deixar o cara de fora. Tipo, eu acabei optando pelo Edenilson, mas tem o Patrick também. Aí qual dos dois?
Patrick não é volante,
Patrick
não.
Não é volante, não, pô.
Patrick é volante.
Tá maluco?
O Patrick tá na minha, mas não é volante, não.
É o quê? Meia?
Ele joga na meia esquerda.
Joga fazendo corredor ainda.
Pô, eu pensava que o Patrick era volante, mano. Então isso. Então minha seleção tá...
Ah, beleza. Só pra eu concordar, né? Minha seleção também tem Gerson e Patrick.
Na minha também.
Patrick não é... Vocês estão falando do Patrick do Internacional?
É lógico,
não, o amigo do Bob Esponja. O amigo do Bob Esponja.
Que isso, mano?
Então, eu queria falar só então, já que vocês botaram o Patrick, aparentemente, né? E aí a gente já pode passar pro meio daqui a pouco. Que o meu é dupla de volante também, e era Gerson e Edenilson no meu time também. Mas aparentemente eu não sei se o Edenilson vai ficar.
Não, olha só.
Só teve dois votos.
Eu falei que na minha seleção tá Gerson e Patrick. A gente, antes de montar, a gente não estabeleceu tipo um critério da formação para você que tá nos ouvindo. Cada um montou a sua seleção com as suas melhores peças. Na minha, eu montei na mais famosa, que é o 4-3-3 mesmo. É, e só tem um volante que, para mim, eu disse que tinha duas unanimidades. Uma delas era o Arana e a outra é o Gerson. Para mim, esse sim. A gente vai falar mais à frente de craque do Brasileirão. Pra mim, ele podia estar na briga tranquilamente. É, ele, como o Henrique disse no início, nas primeiras 10 rodadas ele não aparece tanto, mas depois, cara, é atuação de craque mesmo. Ele joga muito e tem um jogo muito simbólico do Flamengo em São Paulo contra o Palmeiras, que ninguém joga do Flamengo, joga o time todo desfalcado por Covid, seleção. E joga ele e a Arrascaeta, eles são símbolos do Flamengo. Eles, nesse campeonato, principalmente, a gente tem a reta final do Gabriel muito boa, mas o Gerson e o Arrascaeta foram os que levaram o Flamengo até essa reta final vivo. Então, tipo, mesmo quando não tinha ninguém, ele manteve alto nível, ele levava o time meio que nas costas, entre aspas, né? Então o Gerson, pra mim, é indispensável. Reconheço o belo campeonato que fez o Edenilson. Eu fiquei, na hora de montar do meio pra frente, cara, foi uma dor de cabeça danada, porque... vai ter que deixar algum cara bom de fora. E no meu caso, tipo, foi o Edenilson, porque eu optei por montar com um volante só, e o Edenilson não jogou mais que o Gerson, então teria que ser o Gerson. É, mas se tivessem dois volantes, pra mim, perfeitamente, Edenilson e Gerson também. Como no meu caso não tem, eu fui só de Gerson, e o meu meio campo, mais pra frente eu falo, mas vamos fechar essa parte dos volantes antes.
E só fazer uma correção aqui, né, que o Paulo falou, cada um montou sua seleção ali, né, conforme as posições. Eu fiz uma leve confusão aí com esse caso aí do Patrick, mas então eu deixo o Patrick ali de um volantezinho pique Kanté, fazendo aquela movimentação ali, né, e pra eu não... porque quando eu chegar no meio de campo vocês vão entender o do porquê, mas meio campo e ataque também, mas fica ali então, porque não queria deixar de fora ele, eu acabei optando de fato ali pelo Edenilson, mas daria para encaixar então ali nessa posição ali, meio com um Kanté ali, com liberdade para circular ali em qualquer área da frente.
É, então, só falando aqui, né? Então, já que o Júlio optou pelo Patrick em vez do Edenilson, certo, Júlio?
Não, eu fui de Edenilson. A minha
vai de Edenilson mesmo?
É, a minha então dúvida tá. Era entre ele e Patrick, mas fazendo essa confusão da posição, mas fico entretenido.
Então tá, então, certo, de boa. O Gerson teve 4 votos aqui, e o Edenilson teve 2, como repetindo. Minha dupla de volantes é Gerson e Edenilson. E, ok, Edenilson, Gerson certamente já está. E é isso. Edenilson, 2 votos. Vamos ver agora uns meias, para ver se alguém vai ter menos voto que ele. E a gente vê essa formação aí que vai ser.
O Nicolas votou? Votou, né? Ficou Gerson e Edenilson.
Só o Gerson, ele.
Só o Gerson.
É, na minha seleção de volantes só tem o Gerson.
Nicolas é sensato.
Mas aqui eu boto os 2, né?
É porque eu sei que o Patrick não é volante, mas o Patrick tá na minha seleção.
Bem lembrado.
Aqui eu boto os 2, né?
É.
Não, então, por enquanto só o Gerson.
Não, por enquanto só o Gerson.
Tá. Se alguém tiver menos voto que o Edenilson entra.
Então bora.
É isso.
Meio de campo agora. Né?
Porque o Patrick já tem 3.
O Patrick já tem 3?
É, eu gostei e o Júlio falou que botou
ele. Mas vamos ver se vai ter mais meia com 4 votos. Não sei, né, como é que vai ser. Vamos aguardar.
Quem foram os meias lá do primeiro turno?
Cara, então, esse sim, acho que espero que vocês lembrem, senão vocês estão malucos, que foi unanimidade também, que o melhor meia foi o Everton Ribeiro. Né? Sim, que jogou muito na primeira metade, foi muito importante no Flamengo. E o Nicolas falou uma frase que é muito engraçada, e é essa que eu vou falar, Nicolas, não sei se você estava lembrando de uma frase que era essa, que ele falou o seguinte...
Não era essa.
Ele falou o seguinte, a regularidade do Everton Ribeiro assusta. A regularidade do Everton Ribeiro assusta. E assim, é muito engraçado.
Não assusta mais, amigo.
A vida cobra.
A irregularidade do Everton nesse momento é assustador.
Mano, o baixo rendimento dele que assusta. É bizarro a queda dele, entendeu? A ponto de que assim, o Nicolas até falou que pra ele o Everton Ribeiro era o melhor jogador do Brasil. E não era um absurdo achar isso, até porque ele disse. Everton Ribeiro é o único jogador do Brasileirão que tá na seleção brasileira. E realmente, o Tite, na época, não iria abrir mão dele também. Era um grande jogador, estava numa fase absurda, fazendo até bastante gols. E caiu de nível, assim, despencou, eu diria, sabe? Talvez assim, agora nesse finalzinho de campeonato, voltou a dar uns deslumbres melhor. Mas assim, como um todo, cara, ele caiu muito de nível. E eu tenho certeza que ninguém vai colocar o Everton Ribeiro na seleção do campeonato, certo?
Eu não vou colocar, não. Então, posso dar meus votos? Então, o Júlio quer dar o dele primeiro.
Pode começar.
Bom, eu já adiantei que na minha seleção tem o Patrick, cara, e eu coloquei a minha seleção num 4-1-4-1. E, tipo, desses 4, tá, o Patrick ele faria ali o lado esquerdo, mas como um ponta, mas um ponta de meio campo, realmente, né? Muito mais meio campista do que atacante. Do outro lado seria o Claudinho, do Bragantino, que faz o lado direito. Ele também ele entra nas seleções, né, tanto da CBF quanto da Bola de Prata, como meia. Não entra como atacante. Então, ele também está na minha aqui como meia. E outros dois meias que também estariam na minha seleção são o Vina, do Ceará, e o Arrascaeta, do Flamengo. Eu não consegui deixar nenhum desses 4 de fora. Então, o meu meio campo teria o Gerson, de primeiro volante, o Claudinho pela direita, Vina e Arrascaeta centralizados e Patrick do lado esquerdo.
Eu tô nessa também. É onde eu fiquei nessa dúvida também, né? Referente ao Arrascaeta, por exemplo, de se eu botaria ou não. Eu botei o Claudinho. O Claudinho tem um voto meu também. O Vina do Ceará. Não tinha como eu deixar de fora. E eu acabei fechando aí com dois meio campos aí. Já que tinha o Wilson e mais o Gerson também, que eu não queria deixar de fora, abrir mão de nenhum deles. Então acabei deixando de lado o Arrascaeta, infelizmente. Mas era o meu outro candidato também.
Deixou o Arrascaeta de fora? Não é possível.
É, entrou o Vini e o Claudinho, pô.
Não, enfim.
Eu sou melhor que o Arrascaeta.
É o quê?
Edenilson melhor que a Arrascaeta.
Pra volante é, o Arrascaeta não faz a volância.
Bom, eu vou falar meu meio campo aqui. Tem nomes que o Nicolas citou. O Gerson é o primeiro volante, já tá decidido. E como eu disse, eu montei a minha num 4-3-3. Que é mais ou menos um 4-4-1 também, né? Na hora de defender. É basicamente a mesma coisa. Mas à frente do meu volante estaria Patrick pela esquerda e o Vina pela direita. É um meio-campo bem ofensivo, diga-se de passagem. É, o Arrascaeta, cara, vocês citaram aí, mas o Arrascaeta, ele nessa temporada, ele jogou muito como esse cara atrás do Gabriel, mas ele também joga muito saindo da esquerda para dentro. Também fez muito essa movimentação ao decorrer da temporada. Então eu botei ele já como se fosse meu ataque, sabe? Eu botei ele pelo lado esquerdo do ataque. Mas o meu meio-campo em si é essa 30, Gerson, Patrick e Vina do Ceará.
Deixou o Claudinho de fora?
Fazer o quê, né?
Você, cara, deixou então... o Claudinho de fora da seleção?
Eu deixei.
Esse aí que eu falei que eu ia disparar.
Cara, o cara que deixou o Arrascaeta fora da seleção do cara... Não, segue.
Tá, vamos lá então. Eu vou falar o meu meio de campo. O meu meio de campo é Vina, Arrascaeta e Claudinho. Olha só. E eu deixei o Patrick de fora.
Bota o Claudinho de volante, igual botei o Patrick, mano.
Claudinho de volante.
Cara, olha só. Eu sabia que ia gerar polêmica isso, mas vamos lá. O Claudinho, ele é falado no campeonato muito no segundo turno e só no segundo turno. No primeiro turno, ninguém fala do Claudinho. E a gente diz, o Bragantino não tinha muita projeção no campeonato, o que não é bem verdade, né? Porque ele sobe como esse novo clube comprado, né, pela Red Bull. Então a gente tinha, sim, expectativa, tinha gente falando de Bragantino no G4 no início do campeonato. Não estou dizendo que a gente concorde ou não, mas tinha gente dizendo isso, com projeções altas para o Bragantino. O próprio Vitor Sérgio Rodrigues, eu vi um vídeo dele antes do Campeonato Brasileiro começar, dizendo a expectativa de onde o Bragantino ia terminar. Ele fala aqui da parte de cima da tabela e tal. E, cara, o Bragantino no primeiro turno não foi isso. O Bragantino no primeiro turno ele briga para não cair no primeiro recorte. Então, cara, o Claudinho joga muito, verdade, ele é um craque de bola, mas muito a partir do segundo turno. E eu acho que pela regularidade no campeonato de 38 rodadas, eu enxergo muito mais o Patrick sendo mais regular do que ele. E não estou dizendo que o Patrick é mais jogador, que joga mais no geral, mas enfim, 38 rodadas. O Patrick, para mim, foi mais regular. O Claudinho entrega bem ao Bragantino também. É, mas acho que se a gente tira um de cada time, os dois vão sentir muito. Por mais que o Bragantino só tenha o Claudinho, assim, mas acho que o Patrick era primordial também nesse time do Internacional. É, e o Arrascaeta, cara, como eu disse, ele entra muito nesse lado que eu falei do Gerson. Quando não tinha ninguém ali, a gente fala de um bom primeiro turno do Everton Ribeiro, mas depois a gente sabe que ele oscila bastante. E o Arrascaeta, cara, ele que mantém esse time do Flamengo brigando junto com o Gerson. Ele é o cara responsável por criar as chances no ataque. Acho que sem o Arrascaeta ali, o Flamengo também não estaria brigando pelo título. Então, cara, o Arrascaeta foi campeão, né? E o Patrick foi vice-campeão. E o Claudinho terminou em décimo. Então, para mim, isso também pesa bastante. E é isso, cara. Eu acho que o Claudinho jogou muita bola, mas no recorte, pra mim, ele vai perder pra esses caras aí.
Mas vamos lá. Só nesse tua última fala aí. Na verdade, voltando numa fala anterior, quando você lembra o Claudinho ser muito importante no segundo turno. O Everton Ribeiro foi muito importante no primeiro turno. O Everton Ribeiro foi campeão. O Claudinho foi artilheiro do campeonato. Então, pra mim, pesa muito mais, tipo, o que o cara faz individualmente, o peso que o cara tem, como você disse, no primeiro turno, o Bragantino tem uma expectativa, tem uma campanha de zona de rebaixamento, de repente o Bragantino arranca, faz uma campanha de G4 no segundo turno, com o Claudinho fazendo muitos gols e muitos golaços, então eu acho muito impressionante o que o Claudinho faz, mais impressionante do que qualquer outro medo, que o Arrascaeta, a boa reta final da Arrascaeta no Flamengo, a importância tática do Patrick no Inter. Eu acho que nenhum outro jogador é mais influente para a campanha do seu time como o Claudinho na arrancada do Bragantino. O recorte de segundo turno, mas quem foi bem assim o campeonato todo? O Atlético Mineiro estava ali nas primeiras posições do campeonato todo, mas o Atlético Mineiro talvez tenha sido um time marcado no campeonato por altos e baixos. Por ser capaz de vencer ou perder qualquer partido. Pela campanha fora de casa, péssima. Então, mesmo quem está ali na tabela se mostrando ali sempre muito regular, você vendo nos jogos, tem a sua irregularidade. E o Claudinho, a partir do momento que ele começa a jogar muita bola, o Bragantino, ele é não só muito influente coletivamente para o seu time, como ele consegue também o feito individual de ser artilheiro do campeonato jogando. Tá, pelo décimo colocado, por um time que não tinha expectativa de fazer um campeonato assim nas primeiras posições, mas eu acho que é muito grande, cara, o Bragantino sair da segunda divisão e fazer um segundo turno, que é reta de chegada do campeonato, uma campanha de um dos quatro primeiros. Então, e isso muito. Se você tirar o Claudinho do Bragantino, pode esquecer. Não ia acontecer isso. Então, pelo rendimento individual dele, pela repercussão coletiva que ele tem no time dele, pra mim é impossível deixar o Claudinho de fora. Mas tudo bem.
Eu acho que esse ponto aí, até dele jogar num time ali de meio de tabela, assim, né? Um time igual o Bragantino e tudo mais, acho que ainda engrandece mais o feito dele, tudo que ele fez ali dentro do clube na temporada ali, né? Da parte.
É uma outra coisa, o Paulo falou também assim, o Claudinho e o Patrick, de certa forma, se você tirar os dois do time, vai meio que a relevância deles é meio parecida, por assim dizer, vai pesar igual. E eu discordo nessa parte também, porque, por exemplo, o Internacional, é só aqui, a gente citou o Patrick, citou o Edenilson, citou o Cuesta, e um outro jogador que foi muito importante no Internacional no primeiro turno, no segundo não muito, mas no primeiro turno foi o Thiago Galhardo. Então, assim, se você tira o Patrick do Internacional, vai pesar muito, certo? Mas o Inter ainda assim ia ter 11 jogadores que fizeram coisas muito importantes pelo time.
Mas eu acho Claudinho, que não estaria brigando pelo título até a rodada final.
Eu concordo com você, mas não ia ser uma queda muito brusca. Se fosse o contrário, se você tira o Claudinho do Bragantino, cara, eu acho que...
O Bragantino ia ser rebaixado?
Não sei se rebaixado, mas ia brigar pra cair, pra não cair, sacou? E no segundo turno, não brigou pra cair, brigou pra tentar uma vaga na Libertadores.
Mas aí é que tá, cara. É, mas terminou em décimo, conseguiu que uma vaga na Sul-Americana. Se você tira o Patrick do Internacional... Eu não sei se o Inter consegue essa vaga direta na fase de grupo da Libertadores e nem sei se consegue a vaga na pré-Libertadores.
Sim, mas se você tira o Edenilson, eu acharia a mesma coisa. Se você tira o Galhardo, acharia a mesma coisa. Se você tira o Cuesta, talvez...
Não jogou o Galhardo.
Eu acho até...
Você colocou o Vina na sua seleção?
Quê? É, isso que eu ia chegar.
O Vina você colocou na sua seleção? Sim. O Vina ficou abaixo do Bragantino.
Eu acho que a discussão do Claudinho não é com o Patrick, não. Eu acho que a discussão do Claudinho, se você quiser discutir pelo seu voto, seria com o Vina. Porque você não abre mão do Vina no teu time. O Vina tem números mais modestos do que o do Claudinho, mas ele é tão influente pro Ceará quanto o Claudinho pro Bragantino. Eu acho que se você tirar o Vina do Ceará, o Ceará faria uma campanha bem abaixo do que ele fez. Se você tirar o Patrick do Internacional, bom, ele é uma peça muito importante, mas tinha outras ali para dividir. Ele é uma peça individual que aparece num coletivo muito forte. Agora, o Vina é uma peça individual que aparece num coletivo mais ou menos. O Claudinho também, a mesma coisa. Então, acho que isso pesa na hora da gente montar
Exatamente,
a seleção dos melhores
individuais. O Vina ficou abaixo ainda no primeiro turno, cara, carimbando boas atuações. O Ceará nunca flertou com a zona de rebaixamento. Agora, o Bragantino não. O Bragantino lá atrás estava brigando para não cair no primeiro turno. A questão é essa. Eu acho que o Claudinho jogou muito bem. Assim como o Vina. Acho que são dois jogadores que tiveram o segundo turno como destaque. Mas no primeiro turno, não se ouvia falar de Claudinho. Mas a gente já falava de Patrick, já falava de Vina. Por mais que não fossem os melhores, eles estavam aí no radar como bons jogadores potenciais futuros seleção da temporada do brasileiro. E o Claudinho nem se falava. Para mim, o grande problema é esse. O Claudinho jogou demais e talvez o auge dele nesse campeonato tenha sido melhor do que o do Vina. Acho que não foi melhor que o do Arrascaeta, mas que o do Vina talvez possa concordar com isso. Só que o recorte eu acho menor do que o que o Vinícius jogou.
Eu acho válido o teu critério, mas lá na frente a gente vai falar de craque do campeonato e eu vou te refutar.
O Claudinho, pra mim, ele tem os prêmios que ninguém tira dele, que é o artilheiro, até porque isso é um fato, né? Ele fez mais gols, então é dele o prêmio, e pra mim ele é a revelação do campeonato. E tipo, isso pra mim já tá muito bom pra campanha dele. Carimbou exatamente. Tipo, ele fez por merecer e merece isso aí, mas além disso, ele pode até ficar na seleção do campeonato, como vocês disseram, não acho absurdo, é só a minha opinião que eu não botaria. Mas Mais pra frente, como você disse, de craque de campeonato, a gente vai discutir mais isso aí.
Se tivesse alguma posição para ele aí na ambulância, nada disso estaria acontecendo.
Eu vou usar um argumento que você usou para não colocar o Claudinho contra você, o teu possível voto aí de craque do campeonato. Vamos lá, mas tá. Vamos seguir.
Vamos seguir aqui. Todo mundo já falou, né, Fala.
É, só para certificar então, né? Gerson, 4 votos. Ednilson, 2. Vina, 3.
Ainda foi 4, acho.
4, né? Arrascaeta, 3 ou 4? 3, né? Que tu não botou.
3.
E Claudinho, 3.
Quem não botou Arrascaeta?
Eu deixei de fora.
Que isso aí? Vocês estão caindo em cima de mim?
Mas caraca, eu botei Claudinho, né? Eu tenho que escolher Claudinho ou Arrascaeta.
Porra, não é possível. Vamos deixar o Arrascaeta de fora? Eu vou
sou muito fã do Arrascaeta. Bate na bola como
é, e o Patrick teve quantos votos também? Só pra lembrar.
3
também? Ih,
eu tentei burlar a regra, né? Tentei meter ele na... Mas...
No final, o meu meio campo que vai ficar aí. Todo mundo que eu botei no meio campo aí teve 3 votos aí, ou 4.
O Henrique tá anotando aí, o Henrique, a seleção?
Eu tô botando aqui.
Então, que eu já me confundi todo aqui. Minha seleção ficou bagunçada aqui, a nossa seleção.
Ataque, então?
Bora pra ataque. Já puxa aí o primeiro turno.
Tá, no primeiro turno foram 3 votos diferentes, né? Eu fiquei com o Thiago Galhardo, o Nicolas ficou com o Keno e o Paulo ficou com o Marinho, né? O
Keno tava voando, eu lembro dessa época.
O Keno tava voando mesmo. E citamos também o Pedro, né? Que no Flamengo tava jogando muito, ainda mais que o Gabigol não tava jogando sempre e tudo. O Pedro, quando ele entrou de titular... E a gente acharia que o Pedro não ia nem sair de titular, né? E acabou saindo. Mas fazer o quê, né? E é isso. Galhardo, Keno, Marinho e citando o Pedro também. E posso já falar meu jogador? Como eu botei 2 volantes, 3 meias, só deixei um atacante. Para mim, o único atacante que eu mantenho desses 3 é o Marinho. Que para mim foi um monstro. E é o meu atacante. Só isso. Só tem um atacante que é o Marinho. Agora com vocês.
Mas no teu ataque é um atacante, Marinho, esse centroavante?
Não, meu irmão, não é porque só tem um atacante, é centroavante.
Mas peraí, você botou quantos no meio campo?
No meio campo total, 5. 2 volantes e 3 meias. Dá pra eu puxar um Arrascaeta pro ataque, coisa do tipo, qualquer coisa.
Ah, não, beleza. Eu também botei um atacante só. Eu botei um atacante só também, mas o meu foi o Luciano. Também termina como artilheiro. E, tipo, acho que quando todo mundo achava que o São Paulo ia ser o campeão, acho que seria o voto de todo mundo, né? Que o Luciano estaria na seleção do campeonato. Então ele termina como artilheiro, tem um período relativamente grande ali de auge, de unanimidade e tal. Eu não esqueço disso. Por que eu não voto no Marinho? Porque eu vi os números dele no campeonato, ele tem 17 gols, se não me engano, 9 assistências. Tipo, desses 17, 12 são no primeiro turno e 6 assistências no primeiro turno também. No segundo turno ele meio que some e o rendimento do time cai, assim como todo o time do Santos. O Cuca escala muitas vezes um time de garotos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente também fica com a cabeça do Marinho, da Libertadores, e confundindo isso com o Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, porra, eu acho o voto no Marinho perfeito, sensacional. Inclusive, quando a gente falou no primeiro turno, todo mundo tinha esses 3 como unanimidade, mas só para cada um ficar com um, cada um votou em um, né? O Galhardo, o Keno e o Marinho. Mas o Marinho, talvez, dos 3, tenha o único que tenha se mantido num nível, assim, ainda de disputar para a seleção do campeonato. Mas, na minha, como eu botei 5 no meio-campo também, só um atacante, o meu é o Luciano, que termina como artilheiro, e que, para mim, impressiona por mais tempo, enquanto o São Paulo ainda estava no nível bom.
Cara, na minha eu botei, como eu disse, 3 atacantes, né? Botei o Arrascaeta por um lado, que a gente já citou aqui. O Arrascaeta fica nessa, entre ataque e meio também. Pode ser encaixado nas duas posições. Pela direita, eu botei o Marinho. Mantive a minha opinião do primeiro turno. O que o Nicolas falou não deixa de ser verdade, né? Que ele alterna muito entre Libertadores e Brasileirão. Às vezes confunde até um pouquinho a nossa análise, mas diferente do Everton, eu acho que o Marinho fez boas atuações no Brasileirão E acho que o Santos, ele tá de volta à Libertadores por causa do Marinho. Lembrando que nessa reta final correu sérios riscos de nem pegar pré-Libertadores. E conseguiu isso muito por conta do Marinho. As atuações dele são muito boas. É difícil tu pegar um jogo do Marinho no campeonato que ele não tenha rendido bem. E acho que ele, por mais que ele tenha sido poupado e tal, ele fez um bom número de jogos. Um número de jogos suficiente. E como eu disse, estou prezando mais pela regularidade aqui. Se no primeiro turno ele já estava assim, acho que ele se manteve. É, então ele seria esse meu nome. E na frente, cara, eu fiquei com muita dúvida esse centroavante. Eu fiquei muito, muito na dúvida entre Gabriel e Luciano, do São Paulo, e o Gabriel do Flamengo. Mas, cara, eu acabei indo pelo Gabriel pelo seguinte fato. O Luciano, ele tem a explosão dele ali no segundo turno, meio que na virada, e vai até a 30ª rodada, por aí, que é mais ou menos quando o São Paulo começa a decair. O Luciano, inclusive, ele se machuca por um período e não joga muito nessa queda do São Paulo aí. É, inclusive ele volta fazendo gols também, volta bem. E talvez o São Paulo termine o campeonato só com o Luciano bem ali, o único inquestionável. Mas eu acho que a reta final do Gabriel é muito importante para o título do Flamengo. Acho que ele cresce no momento certo. Ele teve diversos problemas ao decorrer da temporada, que não jogou por lesão, lesionou mais de uma vez. Inclusive o Pedro aí teve esse destaque no primeiro turno por causa da ausência do Gabriel. Mas eu acho que a reta final dele é primordial pro título do Flamengo. É, se o Luciano teve um bom recorte aí entre a 20ª e 30ª rodada, o Gabriel entre a 28ª até o final, ele fez gol praticamente todos os jogos. Então, para mim, é um cara que chega ali... A gente até já discutiu isso em grupo off algumas vezes. É, com o Gabriel, o time muda a postura, o time, até por se tratar de um ídolo, ele leva muito o time do Flamengo nessa reta final, junto com as boas atuações, como eu já tinha citado, de Arrascaeta e Gerson também. E se não fosse esses gols do Gabriel, talvez o Flamengo não tivesse sido campeão. Se ele não estivesse jogando, o Flamengo não tivesse sido campeão.
É, eu fui de Marinho também, na minha, né? Não consegui deixar o Marinho de fora. Muito pelo... Ele teve momentos ali bem mais brilhantes do que nessa etapa final, assim, né, como o Paulo falou, mas é um cara que se manteve ali na média, ali, teve aquela... Foi um cara fundamental, importante ali, né, foi mantendo seu ritmo, óbvio que ele teve muito mais hype, vamos dizer assim, né, durante um certo momento. Chamou mais atenção, mas foi um cara fundamental, importante ali, né, nesse retorno ali pra Libertadores, na classificação e tudo mais. E o outro atacante, eu acabei ficando com o Luciano, por conta dessa questão ali que o Paulo acabou falando, né? Do Gabigol ter crescido muito nessa reta final, nessa segunda parte. E, inclusive, até dar uma corneta no Paulo, porque, pô, aí tu se contradizeu com o bagulho do Claudinho, pô. O Gabigol cresceu na reta final e tal, né? Foi um dos motivos que tu acabou deixando ali o Claudinho de fora, mas... Enfim, eu acabei mantendo o Luciano, por ser o artilheiro ali, né? Os artilheiros do campeonato e... Enfim, foi como o Paulo bem disse também, os pontos ali positivos desse São Paulo aí, né, que acabou caindo e tal. O Luciano ainda fazia seus gols, seguia ajudando a equipe e tudo mais, né, mesmo com o período fora. Então, fechou, né, ficou Luciano e Marinho.
Vamos lá, o goleiro ficou o Everton, lateral direito, Calegari, lateral esquerdo, Guilherme Arana, dupla de zaga, Lucas Claro e Júnior Alonso, volante, Gerson. No meio, Vina, Arrascaeta e Claudinho. E no ataque, Marinho e Luciano. Um bom time. Eu diria que é um bom time.
Briga por título.
Opa, 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 pera aí. Antes que vocês continuem a ouvir nosso programa, a parte final, o encerramento dele, passando aqui para deixar um aviso para vocês. Eu que sou o Paulo Rogério, um dos integrantes do podcast, o editor da vez, né? Passando para deixar aquele aviso que, infelizmente, o nosso áudio ficou muito grande, né? A gente debateu bastante e parte dele acabou ficando comprometido, que foi a parte no qual nós elegemos a revelação do campeonato, o craque e o técnico. Então, para vocês não ficarem sem saber as nossas opiniões, nós vamos gravar um vídeo, cada um de nós, eu que participou do programa, eu, o Nicolas, o Henrique, o Júlio, e vamos postar até o final da semana nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando, para você não perder as nossas opiniões, as redes sociais são @podcastsobrefute, tanto no Insta quanto no Twitter. Então você segue lá e para não perder as nossas opiniões sobre o assunto. Valeu!
Bom, então é isso, né? Chegando ao final aqui de mais um programa, montamos a nossa seleção aí da temporada, a seleção de um podcast sobre futebol. E queria aproveitar para fazer só uma menção também, antes da gente também fazer uma menção aí, que o Paulo vai falar sobre o nosso craque aí do Cartola. Fazer só uma menção aí que agora tem, né? Teve, né? O craque também do Brasileirão Feminino e tudo mais. De acordo com a bola de prata da ESPN, a craque da temporada aí do Feminino foi a Júlia Bianchi, do Avaí. E segundo o Sport TV, foi Gabi Zanotti, do Corinthians. Que é até onde eu quero fazer aqui a menção e só mandar um salve aí para ela aí, né? Inclusive de aniversário ontem, com certeza vou ouvir esse programa aí. É, parceiro aí, fechamento aí de resenha. Gabi Zanotti, craque do Corinthians, importantíssima aí nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Paulista. Eleita aí a craque da final também, inclusive a melhor meia do campeonato. E brinquei, inclusive, aí falei que ia meter um gol aí nessa final. Guardo logo dois para cima do Avaí, da própria Júlia Bianchi também, que fez uma baita temporada. E fica aí minha menção aí para Gabi Zanotti. E o Paulo agora vai passar também a menção aí pro craque aí do Cartola.
Pois é, Gil, acabou o Brasileirão e acabou o Cartola também, né? A gente chegou a postar nas nossas redes sociais, os três primeiros, né? Porque se a gente for mencionar todo mundo, vai demorar bastante. Mas, enfim, falar aqui também que o primeiro colocado foi o Lens of Soccer FC, do Thiago Malafaia. Ficou em primeiro, foi o grande vencedor, com 2.342 pontos. Uma baita pontuação.
Bravo.
O segundo colocado foi nada mais nada menos do que eu, né? Paulo Rogério. Uma baita recuperação no campeonato.
Calou o Claudinho colossal. Pra caralho que eu tô falando aí, né?
Não, olha só, vocês vão achar que é oportunismo. Vocês vão achar que é oportunismo. Mas eu nunca me dei bem com o Claudinho no Cartola.
Por isso, a raia tá explicada. Agora tudo faz sentido.
É, agora a gente entendeu.
É pessoal.
Era só ter
E, cara, o Claudinho fez diversas boas pontuações. Acho que eu só me dei bem com o Claudinho em uma rodada. Meu salvador mesmo foi o Marinho. Mas continuando, eu fiz 2.249.8 pontos, né, em segundo lugar. E em terceiro ficou o nosso Quaresminha FC, o time do Joab Lima, fez 2.190 pontos, 2.190,5 pontos, isso aí.
Quaresminha, nome de queijo, Quaresminha, o moleque é fã do Quaresma, rapaz.
Não, o Quaresminha foi igual no São Paulo, né? Ele liderou o campeonato inteiro, praticamente, aí na reta final. O Luciano se machucou, ele não pôde escalar o Luciano, aí se ferrou. Decaiu na tabela. Mas é isso aí, os três primeiros foram esses. E falar o último colocado também, né? Tem que ter aqui o último colocado representando o nosso grupo. PL Zeira, menino PL.
Cara, que traíra, por essa eu não esperava. Montei uma rodada só, hein? Só pra mim.
Fez 220 pontos só.
Tá bom, seria a líder do Brasileirão fácil.
Caralho, 220 pontos em uma rodada?
Não, é quem montou em uma, mas o time ficou lá pontuando pelo resto do campeonato.
Ah. Como é que o pai voa? Porque o pai pontua alto, filho, pra perder de graça aí. Você não joga?
Mitou em uma rodada, se aposentou e deixou as crianças brincarem, né, Nuno? Humildade.
Claro, eu vi que não ia ter graça, não. Eu começar a montar na rodada 32, de alcançar todo mundo, e como é que ia ficar a situação? Eu vou falar que é panela ali, marmelada. Então é isso. Vamos encerrar aqui, né? Hoje o programa ficou gigante. Ficou grande pra caraca aí. Isso por conta da pandemia, né? Porque senão a gente ia trazer artista também, igual essas premiações aí, pra apresentar aqui. Pra gente. 8 horas de programa. Então, valeu aí todo mundo que acompanha a gente aqui. Vocês, nas redes sociais, aí, vocês podem debater com a gente a seleção aí, falar o que concorda, o que não concorda também. Só chegar, pode pesquisar lá, né? @eujuliovelasco, qualquer rede social aí, só encontrar. Ainda outras não, né? TikTok segue lá, Menino PL, ainda não consegui mudar, mas qualquer dia libera, a gente pega esse nome aí. Então, só vim, vem e valeu geralzão aí. Valeu Paulo, Nicolas, Henrique. Satisfação enorme mais uma vez. Tamo junto.
Valeu, rapaziada. Obrigado também por você que nos ouviu até aqui, né? Você é realmente um guerreiro, porque hoje o programa ficou gigantesco. A nossa montagem da seleção demorou mais que a própria premiação da CBF, da Bola de Prata. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que os argumentos tenham sido bem interpretados, né, por vocês e que vocês tenham curtido o programa como um todo. E é isso, sou Paulo Rogério, edição que vem a gente tá aí de novo e Gerson, craque do campeonato.
É, fala, valeu galera, muito obrigado por ter ouvido esse podcast até aqui, né? Eu não considero que as pessoas que ouviram até aqui são guerreiros, na verdade eles queriam gabarito e a gente deu gabarito, né? É isso que eles queriam. É, mas é isso, né? Muito obrigado por vocês que ouviram aqui, né? Eu sou o Henrique, eu não falei no início, mas aqui, se quiserem procurar qualquer coisa minha, é @RickGomes71 em qualquer rede social, vocês acham, né? E muito obrigado por vocês comparecerem também, meus amigos. Mais legal do que fazer uma seleção com 3 pessoas, fazer com 4. E espero que na próxima o Gustavo também apareça pra gente fazer uma seleção completa e o programa vai ter 5 horas. Que Paulo e Gustavo falando vão deixar e ficar maior tempão. Mas valeu, galera.
Valeu, rapaziada. Júlio, Paulo, Henrique. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no podcast. Sou o Nicolas Franco. Se quiser saber um pouco mais do meu trabalho, Pautas e Táticas no YouTube, no Instagram e no Twitter. Chegamos a 1000 inscritos. Muito obrigado a você que já é inscrito. É isso. Até semana que vem. Esperamos estar com pautas melhores e talvez menores, né? Para a gente ter um programa um pouco menor, um pouco mais compacto, mas que você que conseguiu escutar até aqui tenha gostado e concordado com pelo menos alguns de nós, que não venha com outro nome que a gente não citou aqui, porque aí você tá errado, mano.
Valeu, tamo junto. E ó, igual o Paulo falou, espero que tenha entendido aí esse dev. É, me aloprar aí com o Patrick volando tudo aí, eu vou entender legal. Valeu!